Brazilian Podclass. Bem-vindo ao Brazilian Podclass. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 291, uma entrevista com Totonho, nível intermediário. I'm Marina Gomes and this is episode number 291. An interview with Totonho, intermediate level. Neste episódio, vou entrevistar o Totonho, um artista plástico brasileiro, e vamos aprender os diferentes usos da palavra pena em português. In this episode, I'm going to interview Totonho, a Brazilian visual artist, and we are going to learn the different ways to use the word pena in Portuguese. Eu estou em Salvador e vou entrevistar o Totonho em seu ateliê, que fica no Centro Histórico, perto do Pelourinho. Ele é um artista visual autodidata, que mora parte do tempo no Brasil e a outra parte na Holanda. Tudo bem, Totonho?
Tudo bem.
É um prazer estar aqui com você, entrevistando você que é um artista e que tem quadros lindíssimos com a natureza brasileira e os pássaros brasileiros também. Quais são os pássaros que você geralmente pinta?
Normalmente eu pinto o tucano, que é um pássaro que simboliza bem o Brasil. Gosto de pintar araras, periquito, todos os pássaros dessa família, né, de papagaias, garças, tuiuiu e outros pássaros.
Muito bem, e você pinta esses pássaros inseridos na mata. E quando você pinta a mata, você vai a uma mata especial ou você imagina a mata?
Bom, normalmente o meu trabalho é fruto da imaginação. Claro que eu vivi de 0 a 14 anos, eu vivi no campo, e entre a paisagem rural e a floresta, a Mata Atlântica. Então, pintar mata é uma coisa que já está no meu espírito. E os pássaros, porque me dá uma sensação de liberdade, já que eu não tenho asas, porque a única coisa que dá asa para o homem são os livros. E eu, na verdade, não tive tempo de estudar, porque tive que trabalhar muito na minha infância, foi muito difícil. Então, eu pinto os pássaros para simbolizar essa liberdade que eu conquistei na vida, apesar de não ter tido acesso aos livros quando criança, e sim depois de adulto.
Certo. Então, você estava falando da sua infância, que foi um pouco difícil. Onde você passou a sua infância?
No campo. No campo, claro, tinha um lado bom, né? O contato com a natureza, esse lado puro. Mas também onde havia uma carência de tudo, entende? Falta de medicina, falta, na verdade, de tudo mesmo, entende?
É uma cidade do interior da Bahia onde você nasceu?
Eu nasci em Conceição de Feira, município de Conceição de Feira, na Fazenda Pedra, a 6 quilômetros da cidade.
Você ficou lá até que idade?
Até os 14 anos. Nasci e fiquei até os 14 anos. Lá não tinha rádio, não tinha água encanada, não tinha energia, luz elétrica. E foi uma experiência muito boa.
Eu acredito quando não há coisas assim como eletricidade, água encanada, você tem uma experiência interna muito maior do que quando você tem todo o conforto do mundo, não é verdade?
Seguro. Eu, por falta de tudo, eu não sei, queria criar coisas. E daí nasceu em mim a necessidade de desenhar nas paredes, no chão, no terreiro, porque normalmente casa no campo tem muito espaço, muita área, um terreiro com muita areia, então eu desenhava muito. Eu imaginava coisas no céu, nas nuvens, e transportava aquelas imagens para as paredes.
Com que idade você começou a desenhar?
Comecei a a andar com 3 anos e a desenhar com 3 anos.
Por que você não andou antes?
Não sei, minha mãe disse que eu era muito preguiçoso, mas não acredito. E falar com 7 anos.
Incrível. Então você começou a desenhar antes de falar.
Foi a minha primeira comunicação, né? Foi o desenho.
Incrível. Você acha que você foi pintor numa outra vida?
Eu até acredito, porque eu não tinha acesso a nada como referência de pintura. E eu já criava, porque na região tinha aquele barro, a argila vermelha, né? Aquele barro que tinha aquela pigmentação interessante. O café, eu usava o café, tinta da fruta da guarana, e eu já fazia, sem consciência nenhuma, já fazia minhas aquarelas, entende? Com muito sucesso.
Incrível, não é? Então vinha do coração e talvez de uma experiência anterior.
Eu creio que sim. Eu acho que houve realmente uma experiência anterior. Normalmente eu digo que eu sou um carteiro de Deus, entende? E já nasci com as cartas e tenho que entregá-las todas.
Isso, e você está entregando com muito sucesso, não é? Então me fale da sua experiência como pintor no Brasil e no exterior.
Bom, minha experiência como pintor no Brasil foi interessante. Eu devo muito ao Brasil pelas dificuldades que o Brasil me proporcionou como ser humano, entende? O Brasil, na verdade, tentou até tirar de mim a dignidade, entende? Porque quando a gente sofre muito, é preciso ter muita dignidade para suportar e vencer e crescer, entende? Não é querendo criar uma desculpa para aqueles que se desvirtuam do social, entende? Entram no crime da bandidagem. Mas o Brasil é uma grande escola para isso. Eu agradeço muito a Deus. Agradeço também ao Brasil por me proporcionar o sofrimento e agradeço a Deus por hoje eu ser homem, entende? E, de repente, o Brasil, a dificuldade que ele me proporcionou, me fez crescer e hoje eu sou um homem considerado, respeitado no mundo inteiro onde passo, talvez menos no Brasil, mas hoje o Brasil já está aprendendo a me respeitar também, entende?
Que bom, fico contente com isso. E a sua experiência na Holanda, não é? Onde você mora?
A Holanda... Muito interessante, eu acho que eu já tive a experiência de morar em Portugal, na Espanha, mas a Holanda é algo singular, entendi. Eu consegui viver em um grupo onde as pessoas têm muito respeito por mim, respeito pelo Brasil. Eu acho que tem uma visão, respeito ao ser humano, entendi. Coisa que o Brasil devia copiar, o lado bom das coisas que o primeiro mundo faz, que os outros países fazem, entende? Exemplo do Canadá, Holanda, Dinamarca, que Noruega, que tem um trabalho, a Noruega, por exemplo, tem um trabalho ecológico muito interessante.
Então, o seu ateliê fica aqui na Ladeira do Carmo, número 28, no Centro Histórico de Salvador. E você tem um website também, não é? Qual é?
www.totonho.com.
E lá eu dei uma olhada, você mostra o seu trabalho. Tem até um vídeo que foi rodado em Chicago, não foi?
Exatamente.
Muito interessante.
Foi de um projeto que eu fiz em Chicago em 2009, onde eu convidei um amigo músico, um amigo baiano, e fiz um repertório de músicas ecológicas e juntamente com a minha pintura, e foi assim um grande sucesso, entende? Foi um grande sucesso e eu espero poder mostrar esse projeto em outros países. Projeto titulado de Aquarela do Brasil de Norte a Sul.
Muito lindo, eu vi esse vídeo e vi os trabalhos, realmente as pinturas são lindas, lindas, e gostei muito da música também. Ele fez uma música especialmente para você, né?
É o Bicho da Terra, Raízes do Falar. É uma música linda. Os americanos, apesar de não entender a mensagem, mas eles absorveram com muita precisão, na alma mesmo, entende? A essência da música, apesar de não entender a poesia, mas foram receptivos demais. E foi muito bom, muito interessante. Tem outros países interessados nesse projeto e espero que a gente possa mostrar em outros países.
Muito bem, espero também, porque você realmente tem que mostrar o seu trabalho para o mundo inteiro, não é?
Obrigado, espero. É um compromisso. Enquanto eu puder pintar, eu vou continuar pintando e sempre procurando melhorar e levar essa mensagem para todos que possam absorver.
Muito obrigada e muito sucesso. Você já tem muito sucesso, mais ainda.
Obrigado, Marina. E foi um prazer conhecer você e desejo também boa sorte para você e luzes.
Obrigada para todos nós. Vocabulário, vocabulary. Um artista visual autodidata, a self-taught visual artist. Gosto de pintar araras, I like to paint parrots, periquitos, parakeets, todos os pássaros dessa família, né, de papagaios. All the birds you know of this family of parrots, garças, herons, tuiuiu, jabiru e outros pássaros, another birds. Esses pássaros inseridos na mata, these birds inserted in the woods. Para simbolizar essa liberdade que eu conquistei na vida, to symbolize this freedom I have earned in life. Onde havia uma carência de tudo, where there was a lack of everything. Não tinha água encanada, there was no running water. A necessidade de desenhar nas paredes, the need to draw on the walls, no chão, on the floor, lá no terreiro, out in the yard. Minha mãe disse que eu era muito preguiçoso. My mother said I was very lazy. Eu sou um carteiro de Deus, entende? E já nasci com as cartas e tenho que entregá-las todas. I'm a mailman of God, you know, and I was born with the cards and I have to deliver them all. Entram no crime da bandidagem. Enter crime's way of life. Hoje eu sou um homem considerado e respeitado no mundo inteiro. Now I'm a respected and highly regarded man worldwide. Mas a Holanda é algo singular, entende? But Holland is something unique, you know? Tem até um vídeo que foi rodado em Chicago, não foi? There is even a video that was shot in Chicago, right? Aquarela do Brasil de norte a sul. Watercolor of Brazil from north to south. A palavra pena. The word pena. Eis aqui os diferentes usos da palavra pena em português. Here are the different uses of the word pena in Portuguese. I feel sorry for them. Tenho pena deles. She was sentenced to 30 years in prison. Ela recebeu uma pena de 30 anos de prisão. The judge gave her the maximum penalty. O juiz lhe deu a pena máxima. He was sentenced to death penalty. Ele foi condenado à pena de morte. The death penalty violates human dignity. A pena de morte atenta contra a dignidade humana. I have to finish my job. Tenho que terminar meu trabalho. Under penalty of being fired. Sob pena de ser demitido. It's too bad he's leaving. É uma pena que ele esteja indo embora. This movie is worth seeing. Vale a pena ver este filme. I wonder if it's worthwhile. Será que vale a pena to do a day trip to Petrópolis? Fazer um passeio de um dia a Petrópolis? It's not worth doing this. Não vale a pena fazer isso. What a pity. Que pena. It would be a pity not to attend the meeting. Seria uma pena não participar da reunião. He ekes out a living. Ele ganha a vida a duras penas from collecting and selling junk. Coletando e vendendo sucata. He's a featherweight boxing champion. Ele é um campeão de boxe peso pena. He's as light as a feather. Ele é leve como uma pena. Peacock feathers are the most beautiful. As penas de pavão são as mais bonitas. I have a goose down jacket. Tenho uma jaqueta de pena de ganso. She's in a terrible state. Ela está que dá pena. It hurts me to have to tell him this. fico com pena de ter que lhe contar isso. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, please visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Pod Class is copyrighted 2011.